Quando não há o local.
As cadeiras. Dr. Zawi está aqui. Dr. Zawi. Boa tarde, senhoras e senhores presentes. Havendo o quórum regimental, está aberta esta sessão ordinária judiciária do órgão especial desta corte. Cumprimento as senhoras desembargadoras e os senhores desembargadores que se encontram tanto no plenário quanto aqueles e aquelas que nos acompanham por meio da plataforma Teams. Cumprimento a doutora Adriana Scordamalha Fernandes, ilustre representante do Ministério Público Federal, que estará conosco. Registro as ausências dos colegas Neri Júnior, licença médica, Carlos Muta, que está com agenda na comissão fundiária, a doutora Leila Paiva em férias, doutor Marcelo Saraiva em férias, a doutora Gisele França, seminário em Brasília, inclusive cruzei com ela no aeroporto hoje bem cedinho, eminente corregedor, desembargador Cotrim Guimarães, que está em correição em Mato Grosso do Sul. Cumprimento de modo especial colegas que foram chamados para compor o quórum de julgamento de hoje. O Dr. Wilson Zawi, que está conosco pelo Teams, Dr. Nelson Porfírio, aqui presente, Dr. Carlos Delgado, presente, Dr. Ali Maslum, presente, Dr. Antônio Morimoto, presente, e o Dr. Jean Marcos, pela plataforma Teams. Eminentes colegas, a ata foi disponibilizada para os gabinetes de Vossas Excelências e eu consulto se podemos considerá-la aprovada. Obrigado. Ata aprovada. Temos a indicação para a eminente desembargadora Terezinha Caserta de adiamento de feitos que se encontram no sistema PJE. Itens 1, 44, 45, 46 e 47. Doutora Terezinha, Vossa Excelência, confirma o adiamento? Pois não. Então, adiado. Tem também o item 2, que é um conflito de competência. Doutora Terezinha, mantém adiado também?
Também.
É o item 2, pois não, adiado. Ah, não, perdão. O item 2 é da doutora Adriana Pilegi, Vossa Excelência. É que a doutora Terezinha tinha conflito também. Vossa Excelência confirma o adiamento, doutora Adriana?
Não, ele vai trazer.
Ah, não, tá certo. Sim, tá certo. Então, feito pautado da relatoria da doutora Adriana Pilegi, é o item 2 do PJE. 541-17-16-2026.4-03-000. Vossa Excelência já confirmou que trará julgamento, então eu lhe passo imediatamente a palavra para o relatório que Vossa Excelência queira fazer.
Obrigada, cumprimentando a todos os colegas, advogados e vice-representantes do Ministério Federal, demais presentes. Trata-se de conflito negativo de competência, suscitante o desembargador de Maldeci dos Santos, dessa segunda sessão, e suscitado o doutor
Herbert Brown, integrante da primeira sessão desta corte. Na origem, o agravo de instrumento mencionado foi distribuído ao gabinete do eminente desembargador Herbert, que declinou de sua competência, remetendo os autos a uma das turmas que compõem a segunda seção, por entender que a ação originária buscaria reparação civil pelo Estado após suposto evento adverso decorrente da vacina contra a Covid-19. Por sua vez, o eminente desembargador Valdeci suscitou o presente conflito por compreender que a matéria tratada nos autos é de competência da primeira seção. Distribuído o feito a esse egrégio órgão especial, designado o desembargador suscitante para resolver em caráter provisório as medidas urgentes até a decisão do presente conflito. Ministério Público Federal pugnou pelo regular prosseguimento. Os autos vieram conclusos, é a síntese do necessário.
Pois não. Doutora, a procuradora regional, como se pronuncia neste caso?
Eu ratifico o que já consta nos autos, a manifestação do colega que já o fez, nesse e nos demais que, porventura, forem julgados neste momento, nessa sessão.
Pois não. Muito obrigado.
Só aproveito para, antes de mais nada, cometer uma gafe de cumprimentar a Vossa Excelência, já que é a primeira sessão que faço com Vossa Excelência, e que tenho muito prazer, e também muito prazer de estar aqui, no pleno do Tribunal Regional Eleitoral, voltando do Tribunal Regi no pleno do Tribunal Regi Regional Federal, já que fiquei por 4 anos no Tribunal Regional Eleitoral. Então, cumprimento a todos os integrantes. Muito obrigada.
Pois não, a alegria é nossa em recebê-la hoje e sempre. Com a palavra, a nossa querida relatora, doutora Adriana.
O conflito define-se a competência para processar e julgar o agravo de instrumento interposto por Janssen Cilag Farmacêutica Limitada contra a decisão que rejeitou o preliminar de legitimidade passiva da empresa, mantendo-a no polo passivo da ação indenizatória movida em razão de evento adverso que teria ocorrido na vacinação contra a Covid-19. A controvérsia deve ser solucionada à luz do critério regimental de especialização por matéria e pela natureza da relação jurídica litigiosa, e não pela simples qualidade daquele que interpôs o recurso. Com efeito, dispõe o artigo 10 do regimento interno dessa corte que a competência das seções e respectivas turmas é fixada em função da matéria e da natureza da relação jurídica litigiosa. O artigo 10, parágrafo 2º, atribui à segunda seção o processamento e julgamento dos feitos relativos ao direito público, ressalvadas as competências da primeira e da terceira seções. No caso, conquanto o agravo tenha sido interposto apenas por pessoa jurídica privada, a ação de origem não se limita a esta relação. Ao contrário, a ação de indenização por danos materiais e morais figura também a União no polo passivo, sendo que a causa de pedir está vinculada à responsabilidade civil decorrente de campanha de vacinação contra a Covid-19, inserida no contexto de política pública de saúde, aquisição, distribuição, aplicação e fiscalização de imunizantes no âmbito do Sistema Único de Saúde e do Programa Nacional de Imunizações. A competência, portanto, não se define pela pessoa do recorrente, mas pela ação subjacente e pela relação jurídica controvertida. O agravo de instrumento é recurso tirado de demanda em que se discute pretensão indenizatória fundada, ao menos em parte, na atuação estatal de matéria sanitária. O exame de eventual responsabilidade da União, ainda que em litisconsórcio com pessoa jurídica privada, situa a controvérsia no campo do direito público, mais especificamente da responsabilidade civil do Estado por danos supostamente relacionados à política pública de vacinação. Esse enquadramento afasta a competência da primeira seção. Embora o artigo 10, parágrafo 1º, inciso 2 do regimento atribua à primeira seção feitos relativos à matéria de direito privado, a hipótese não se resume à relação contratual, societária, possessória, dominial ou de natureza privada. A presença da União no polo passivo e a imputação de responsabilidade pela condução de política pública de vacinação conferem ao litígio natureza jurídico-administrativa, atraindo a regra residual de direito público da segunda seção. A jurisprudência desta corte é pacífica, estou citando vários precedentes. Ainda que se reconheça a possibilidade de participação de agentes privados na aquisição e distribuição e aplicação da vacina contra a Covid, tal circunstância não desnatura a relação jurídica administrativa quando a demanda envolve a União e discute política pública de imunização. Desse modo, não se pode cingir artificialmente o agravo na ação que lhe deu origem. A demanda originária contém pedido reparatório contra a União, fundado em suposto evento adverso decorrente de vacinação contra a Covid-19. O recurso interposto por corré particular permanece sujeito à competência definida pela matéria e pela natureza da relação jurídica litigiosa principal. A adoção de critério diverso, isto é, definição de competência recursal exclusivamente pela identidade do agravante, poderia conduzir à indevida fragmentação de recursos oriundos da mesma ação, com risco de decisões contraditórias entre órgãos fracionários, distintos sobre pressupostos comuns de responsabilidade, nexo causal, política pública de vacinação e extensão da atuação estatal. Assim, tratando-se de agravo extraído de ação indenizatória em que a União figura como polo passivo e cuja causa de pedir remete à responsabilidade civil em campanha de vacinação, impõe-se reconhecer a competência de uma das turmas integrantes da segunda sessão desta Corte. Ante o exposto, julgo improcedente o conflito negativo para declarar a competência do eminente desembargador federal Valdeci dos Santos, integrante dessa segunda sessão, nos termos da fundamentação acima. É como voto.
Cumprimento Vossa Excelência pelo voto, onde decide pela improcedência do conflito, atribuindo à eminente colega da segunda sessão o processo e julgamento desta causa. Vamos colher os votos. A eminente desembargadora Ana Yucker, como vota?
Boa tarde, senhor presidente, todos os presentes, por videoconferência também. Eu acompanho a relatora.
Pois é. Como vota o eminente desembargador Marcos Moreira?
Senhor presidente, uma boa tarde. Cumprimento também todos os presentes e acompanho integralmente a relatora.
Pois não. Eminente vice-presidente, desembargador André Necatialo, como vota?
Cumprimentando a todos na pessoa de Vossa Excelência, estou acompanhando a relatora.
Pois é. Eminente desembargador Wilson Zauí, que está conosco por videoconferência para compor quórum. Como vota a Vossa Excelência?
Pois não, senhor presidente, muito obrigado. Cumprimento também a Vossa Excelência e a todos os membros do órgão especial. Não tenho dúvida em acompanhar integralmente a eminente relatora, senhor presidente.
Muito obrigado. Como vota o eminente desembargador Nelson Porfírio?
Boa tarde a todos. Estou acompanhando integralmente a eminente relatora, senhor presidente.
Pois não, obrigado. Como vota o eminente desembargador Carlos Delgado?
Obrigado, senhor presidente. Também cumprimento a todos. A pessoa de Vossa Excelência acompanha integralmente a relatora.
Pois não, muito obrigado. Como voto, o eminente desembargador Carlos... Ali Mazum.
Obrigado. Obrigado, presidente. Eu também quero cumprimentar a todos os colegas e voto também com a eminente relatora.
Pois é. Obrigado. Como voto, o eminente desembargador Antônio Morimoto.
Senhor presidente, saudações a todos e também acompanho.
Pois é. Como voto o eminente desembargador Jean Marcos, que está conosco, compondo quórum por videoconferência.
Boa tarde, cumprimento Vossa Excelência, senhor presidente, cumprimento os eminentes pares, a senhora procuradora regional da República e também, da mesma forma, acompanha a eminente relatora.
Pois é, obrigado. Eminente desembargador decano, desembargador Andréa Barrete, como vota?
Acompanho.
Eminente desembargadora, perdão, Terezinha Caserta.
Boa tarde a todos, eu também estou acompanhando.
Eminente desembargador Mayra Maia, como vota?
Boa tarde a todos, senhor presidente, aqui também acompanho o bem lançado voto da eminente relatora.
Pois não, muito obrigado. Eminente desembargadora Consul Yoshida, como vota?
Também cumprimentando a todos, acompanho a eminente relatora.
Pois não, obrigado. Eminente desembargadora Marisa Santos, como vota?
Cumprimento a todos e todas.
E também acompanho a relatora, presidente.
Pois não, muito obrigado. Eminente desembargador Nelton dos Santos, como vota Vossa Excelência?
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Acompanho o voto da eminente relatora.
Obrigado. Eminente desembargadora Mônica Nobre, como vota Vossa Excelência?
Boa tarde a todas e todos. Senhor presidente, eu também acompanho integralmente a senhora relatora.
Muito obrigado. Eminente desembargador Marcelo Vieira.
Obrigado, presidente. Cumprimento a todos e todas e acompanho a eminente relatora cumprimentando também.
Pois não, muito obrigado. Então, proclamo que este órgão especial julgou improcedente o conflito nos termos do voto da eminente relatora que lavrará o acordo. Na sequência, no item 3 do PJE, um conflito de competência, existe uma anotação de que o eminente relator, o nosso querido vice-presidente, Dr. André Necatialo, irá retirar o feito. Procede? Pois, retira. Ainda na sequência, temos feitos do nosso vice-presidente, desembargador André Necatialo, que são os itens 4 a 45 do processo eletrônico. Existe o apontamento nos itens 4 a 10, 14, 15, 25 e 27, de que são feitos sigilosos. Eu indago a Vossa Excelência se o sigilo se restringe à matéria documental. Pois, então podemos julgar abertamente. É, a indicação de retirada dos itens 18, 19, 20, 35 e 36. Vossa Excelência, confirma? Pois não, retirado. Existem apontamentos de pedidos de preferência nos itens 9, 40 e 29. Vossa Excelência aceita destaque para preferências? Sim? Então, no item 9, 0008-133, Vossa Excelência com a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Embargo de declaração ao pós-por Adolfo Alexandre de Andrade Rabelo contra acórdão do órgão especial que negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante contra a decisão que negou seguimento ao extraordinário. Transcrevo a ementa, peço vênia para não ler, sustento a omissão pela não indicação de dispositivos, ausência de pronunciamento sobre a violação do princípio da presunção de inocência. Contra razões pelo desprovimento é o relatório, senhor presidente.
Pois não, Vossa Excelência prossegue.
O embargante alega omissão pela ausência de fundamentação, temas 660 e 339 do STF, requer manifestação explícita, bem como sobre a violação da presunção de inocência. Como se observa, a irresignação diz respeito, mais uma vez, à aplicação da tese fixada pelo STF, 660. Ao caso concreto, conforme ementa a ofensa ao artigo 5º, 57 da Constituição, foi afastado pelo tema 660, visto que a ausência de prova suficiente para a condenação implica em ofensa de natureza infraconstitucional. Cito precedente nesse sentido, mais de um, e estou negando provimento aos embargos. É o voto, senhor presidente.
Pois não. Existe alguma divergência no colegiado? Então eu proclamo que neste item 9 o órgão especial negou o provimento aos embargos de declaração e o senhor vice-presidente lava a corda. No item 40 existe também um pedido de preferência. O doutor André Necatialo tem a palavra.
Também embargo de declaração contra a corda do órgão especial cuja ementa transcrevo. Peço vênia para não ler, a parte alega que a tese do 530 do STF é aplicável mesmo quando há precedente vinculante e que não existe má-fé. Com resposta ao relatório.
Vossa Excelência, prossegue.
Os embargos demonstram apenas a insatisfação da parte perante o resultado destacado do entendimento superior no sentido de excepcionar a tese fixada no 530, quando a parte busca contornar a força e autoridade da jurisprudência do STF a preceder nesse sentido, ou seja, não se verifica omissão, contradição na decisão embargada ou rejeita os embargos é o voto.
Presidente, vice-presidente, rejeita os embargos de declaração. Existe divergência no colegiado? Então, proclamo que o órgão especial decide a unanimidade nos termos do voto do senhor relator, que levará o acordo. Existe também um pedido de preferência no item 29. O doutor André concede aqui também?
Sim, senhor presidente.
Vossa Excelência com a palavra.
Agravo interno contra a decisão que negou o segmento a recurso extraordinário. A contribuinte alega inaplicabilidade do 914 do STF, tratando-se de causa de não incidência da CID sobre pagamentos ao exterior pela exibição e transmissão de obras audiovisuais. Tem transferência de tecnologia. A manifestação da parte contrária é o relatório, senhor presidente.
Vossa Excelência, prossegue.
Conforme consignado, o julgamento do tema 914 do STF foi no sentido de reconhecer a constitucionalidade da CID. Remessas ao exterior enquadradas como remessas ao exterior que não necessariamente envolvam exploração de tecnologia. O tributo, conforme previsto em leis específicas, consiste no pagamento de uma alíquota de 10% e assim prossegue. Peço vênia para não ler essa parte do voto. A intervenção estatal vinculada à criação da contribuição tributária integra o aspecto finalístico do tributo. Não há necessidade de que o fato gerador da CID corresponda a uma contraprestação em favor do contribuinte. Ainda que os contribuintes da CID em análise não sejam diretamente favorecidos, certo é que as atividades científicas e tecnológicas são beneficiadas com incentivos direcionados ao desenvolvimento nacional e regional. O plenário da Corte já assentou que as contribuições de intervenção no domínio econômico exigem apenas a vinculação entre a isação tributária e a finalidade estatal. A posição jurisprudencial confirma a tributação, há precedentes nesse sentido, estão negando o provimento ao agravo interno.
Pois não, eminente relator nega provimento ao agravo interno. Alguma divergência no colegiado?
Não.
Então proclamo que o órgão especial decide nos termos do voto do eminente vice-presidente que lavrará o acordo. Eminente vice-presidente, na sequência, existem os demais feitos que Vossa Excelência pautou, que está apresentando agora. Vossa Excelência tem a palavra para apresentá-los da forma que entender mais adequada.
Senhor presidente, eu costumo, já que foi disponibilizado no PJI ao longo da semana que precede, até antes, e que possibilitou o exame bem mais dilatado pelos membros do colegiado, eu proporia que fossem julgados em bloco nos termos em que propostas as minutas que constam do PJE.
Perfeitamente. Consulto os eminentes colegas, se existe alguma divergência.
Presidente,
pois
não. Eu gostaria de pedir vista no item 4.
4.
Os demais acompanham.
O Dr. Nelton pede vista no item 4. Alguém deseja antecipar o voto?
Não.
Vamos aguardar? Tá bom. Pois é. Então eu proclamo que o órgão especial, por unanimidade, acompanha o eminente relator nestes demais feitos e ele, portanto, lavrará o acórdão, à exceção do item 4, em que há um pedido de vista do eminente desembargador Nelson dos Santos. É vista antecipada, né?
Sim, presidente.
Vista antecipada pelo desembargador Nelson dos Santos, tendo os demais membros do colegiado dito que aguardariam o voto de Vossa Excelência, de Sua Excelência, razão pela qual o julgamento fica suspenso. Bem, colegas, está encerrada a sessão judiciária de hoje, então vamos imediatamente dar início à sessão administrativa com a mesma composição que agora temos. A ata da última sessão foi distribuída e disponibilizada para os colegas. Eu indago se existe algum reparo com relação a ela. Não havendo, dou-a por aprovada. Temos também atos para referendo que são os seguintes. 7851, referente à convocação do juiz federal Alexandre Barbosa Saliba. 7854, convocação do excelentíssimo juiz federal Paulo Bueno de Azevedo. 7857, alterando o ato 7851 com relação ao doutor Alexandre, e o 7865, designando a doutora Recler Baldresca para o gabinete que era então titularizado pelo doutor Ciro por conta de sua remoção. E também a portaria desta presidência, 4668, que concede o afastamento das funções jurisdicionais sem prejuízo do comparecimento nas atribuições privativas do Pleno e do órgão especial da Corte ao excelentíssimo desembargador Mairan Gonçalves Maia Júnior, a partir de 15 de junho até 18 de dezembro deste ano, para compor exclusivamente o Tribunal Regional Eleitoral. Com relação a todos esses atos e portarias, posso considerá-los referendados?
Sim.
Pois não. Referendar.
Liberar o Mairan. Vou ficar com saudade.
Eminentes colegas, coloquei em mesa hoje, por conta de uma certa, não urgência, mas realmente necessidade de aperfeiçoar, a resolução 33 de 26 de fevereiro de 2025, que dispõe sobre a turma regional de Mato Grosso do Sul. Nós destacamos, assim entendemos, a existência de uma imperfeição nesta resolução. Então, nós estamos propondo ao órgão especial uma alteração na mesma, acrescentando o artigo 2º-A, nos seguintes termos, aspas, em havendo impedimento de um dos membros que compõe a turma julgadora que importe na impossibilidade de formação do quórum de julgamento, deverá o desembargador federal presidente da turma regional oficiar ao desembargador federal presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região para indicação de desembargador federal que participará do julgamento, preferencialmente de forma eletrônica, fecho aspas. É esta redação que proponho a este colegiado. Alguém gostaria de fazer algum comentário, observação?
Presidente?
Pois não.
Eu sei que o termo impedimento tem um sentido amplo, mas sim, pode ter um sentido estrito também, né?
Sim.
Eu indagaria, Vossa Excelência, se a hipótese de férias estaria compreendida também, férias de integrante da turma regional.
Ah, também, né?
Também.
Também.
Vossa Excelência acha relevante incluir?
O afastamento, né?
O afastamento, pode ser.
É, apenas a título de contribuição.
Sim. Podemos colocar em havendo impedimento. Alguém quer mais? Alguém parece que falou? Não? Impedimento ou afastamento, né? Eu utilizei a expressão impedimento de um modo lato, mas como Vossa Excelência aponta, é bom especificar para evitarmos questões futuras. Então, podemos aceitar esse texto com o acréscimo da expressão ou... Quem fala?
Senhor presidente.
Doutor Zawi, pois não.
Wilson Zawi. Não, se me permite, nessa esteira que o desembargador Nelton levantou, só para uma reflexão, se não seria de todo conveniente... talvez uma previsão, como fazíamos na convocação do 932, antes da ampliação das turmas, algum rodízio ou alguma ordem, porque tem as sessões, né? Primeiro, vinculado à sessão. Vamos imaginar que o que se julgue lá seja da primeira sessão, por Sim. exemplo. E talvez dentre as sessões da primeira sessão se faria uma escala de, vamos dizer, convites ou convocações, que seja, de modo a não vincular apenas um ou alguns desembargadores nessas hipóteses, especialmente de impedimento, não é? E já o afastamento também por extensão. Qual é o efeito de contribuição, se não seria... Vossa Excelência refletisse sobre essa possibilidade. A título de contribuição.
Está perfeito. A ideia de Vossa Excelência vem na mão do que nós tínhamos realmente pensado, que é no sentido de observar a matéria de onde o processo vem. Entendeu? Então, destacando, como aconteceu recentemente, inclusive houve uma convocação da doutora Marisa para 3 ou 4 processos, não me lembro bem, oriundos da segunda sessão. Né? Então, a gente observar. A ideia foi deixar em aberto, mas foi sempre essa, de evitar a violação do juiz natural ou a eventual criação, que não é ideia de nenhum de nós, de um juizado de exceção. Né? Observar a matéria de onde vem o processo que está sub júdice, porque, eventualmente, ele poderá ser cometido em sede de rescisória, enfim, outra questão que seja afeta, a uma das nossas 3 sessões que estão compondo, o seu acervo compõe a Turma Regional do Mato Grosso do Sul. Então, a ideia era realmente essa, né? E começar pela antiguidade, né? Essa era uma ideia. Se os senhores, Vossa Excelência, acharem por bem colocar aqui um parágrafo único, nós podemos colocar, para ficar bem claro. Uma redação aqui que a indicação da presidência observará a natureza do processo e a antiguidade na sessão. Podemos fazer assim, se acharem melhor para aperfeiçoar. Né?
Verdade, a questão aí do critério objetivo, né?
É objetivo.
Pela antiguidade... Eu acho muito importante para que não haja designações que possam ser questionadas, né? E imagino eu que deva haver um rodízio, talvez, né? Nessa substituição.
É pela antiguidade, né?
Não
Vamos
sei.
Esgotar todos, volta.
Volta, né? Isso. Agora, isso não se aplica à situação de férias, né? Porque aí nas férias a substituição vai trazer matérias variadas, né? Mas... Também tem, aí tem que ter um outro critério que não vai observar a competência de sessões, né?
Aí na questão das férias, nós podemos pensar na indicação de um juiz, porque juiz, como fazer no tribunal, né? De um juiz de primeiro grau que cumpra as férias do colega, pode ser assim.
Aí vai ser a critério do colega, né? Se ele vai
querer o colega convocar, indica, né? E a presidência...
Convocar ou não, né?
A presidência designa, né? Salvo se... De parte da presidência houver uma questão de força maior que desaconselhe, né, a convocação de um ou outro colega, como aconteceu recentemente. Mas é uma outra história. Mas a ideia é essa, realmente, né, que se siga a similitude do que acontece no tribunal. Doutor André.
Eu ia falar justamente sobre as férias.
Eu acho que as férias nós podemos seguir o que acontece de ordinário no tribunal, porque a turma regional, na verdade, ela é um braço do tribunal em Mato Grosso do Sul, ela não é um tribunal, né? Então, só para esclarecer especificamente essa questão da designação do juiz, né? Porque, na verdade, lá nós teríamos que ter 3 desembargadores titulares, nós temos 2 e um juiz convocado por enquanto. Quando for promovido ou nomeado ou nomeada o representante do Ministério Público que virá para este tribunal e será o último dos colegas do nosso acervo de desembargadores, deverá assumir pela Resolução 33 o gabinete lá em Mato Grosso do Sul. Né? Os três postulantes já foram, inclusive, quando formada a lista, já foram noticiados de que isso vai ocorrer.
De todo modo, penso que deve haver aí duas regras, porque se o desembargador, por qualquer razão, resolver não convocar nenhum juiz, aí tem que ter uma regra de substituição automática para eventualidades, né? Medidas urgentes ou até comparecimento à sessão, porque, como é aqui, o desembargador é que decide se ele quer ou não convocar um juiz. Se não houver um convocado, tem que ter uma regra de substituição automática, né?
Sim. Podemos, se vossos excelências quiserem propor algum texto, a gente já coloca aqui, discute. É por isso que eu trouxe hoje, entendeu? Meio aberto para a gente conversar a respeito. Né? Aqui poderíamos colocar.
Senhor presidente, se me permite, só uma observação. É que eu, se bem ouvi, vossa excelência, na primeira explanação, fez uma referência a ações rescisórias, mas tem a impressão que não seja esse o caso.
Não,
porque as rescisórias, a turma é turma, né? É, qualquer matéria da sessão é sessão, né?
Não, as ações rescisórias foi uma exemplificação, né?
Mas é que isso não cabe à turma.
Não, mas eles não serão decididas rescisórias lá.
Ah, sim,
se for o caso de rescisória, ela vai ser julgada aqui na sessão. Por isso que a gente, nós nos orientaríamos pela matéria afeta a determinada sessão. Até porque, em caso de uma rescisória, iria para uma sessão específica conforme a competência dela. Primeira, segunda ou terceira. Porque o criminal não vai para lá. Entendeu? Foi só uma exemplificação.
Perfeito. Agora, só para esclarecer.
Não é uma regra, é só uma especificação. Né? Então, se os colegas, então, poderíamos colocar aqui, eu acho que um parágrafo único resolve, né? Porque a questão de férias do desembargador vai seguir a rotina do regimento, né?
Claro. Só a fim de ajudar, pode colocar um parágrafo único. A designação observará a natureza do processo e a ordem de antiguidade. Ponto. Basta isso.
Está ótimo. Estão de acordo?
Eu acho que todos deveriam ser convocados, desembargador Adriano Barretti.
Eu vou ser prejudicado.
Eu acho que todos deveriam ser convocados, Adriano
Barretti. Não, é a sequência da
entidade. Tem que colocar a regra, né, de rodízio, né?
Ser sempre pescando. Eu também. Ah, lá, Teresa já não acha.
Não acho isso nada bom. Acho absolutamente irregular.
Vice-decano.
Ele já está lá. Ele não pode ser convocado.
É
isso aí. É o seu.
Agora você já vai contestar também. Não gostou da regra.
Já não gostou.
Se o desembargador quiser ir lá para Campo Grande, não precisa fazer necessariamente a sessão aqui. Se quiser ir.
Faz por vídeo.
Não. Se ele não quiser, quiser fazer o ar.
Que vá lá. É, preferencialmente é por vídeo. É, se quiser fazer lá. Sim.
E ganha uma diária.
Eu
acho que tem que ter uma justificativa, né?
É, só que o problema é que o transporte vai ser de ônibus, porque o valor das passagens está bem reduzido.
É, penso que presencial seja excepcional e deva ser justificado, né? Porque o que se faz presencial se faz por vídeo perfeitamente, né?
Eu não sei se essa regra se aplica a todas as situações, né?
Vossa Excelência acaba de criar uma regra.
Não, não, eu disse inclusive que é uma exceção essa regra, né? Casos excepcionais.
Não sei, eu acho que o principal é presencial, não virtual. Dentro da, historicamente, né? Agora que está mudando, então o virtual está.
É, os tempos mudaram, né?
Isso que eu falei, o desembargador já está presencialmente lá, para quem é que eu apostar.
Um dia para ir, um dia para voltar.
É, eu acho que se importa a despesa, tem que ter uma razão para isso. Claro que ele pode preferir em situações excepcionais, mas em casos ordinários é uma preferência que não encontra justificativa, a meu ver, claro, né?
Fica bom assim? A designação observará a natureza do processo onde ocorre o impedimento ou o afastamento e a ordem decrescente de antiguidade na respectiva sessão. O que acho?
Em sistema de rodízio, né? Porque senão vai ser sempre o mesmo.
Não, mas aí quando observar a ordem
decrescente,
já está
implícito. Não acho que está implícito.
Não vejo essa implicitude, não.
É, não vejo.
Acho que era bom deixar
claro. É, acho que tem que ficar claro.
Olha, eu... sinceramente...
Tem que falar, senão vai ser sempre o mais antigo.
O regimento já prevê, né? Fala sempre em ordem decrescente.
Não?
É o entendimento. Ninguém vai ficar aqui mês, bloqueado, ou sempre. Não, é... É um, ou melhor, um de cada vez.
Decrescente só quer dizer o crescente se começa do mais antigo ou do mais novo.
É,
o sistema de rodízio quer dizer que vai ser alternado. Né? Então, são coisas
podemos pôr então alternadamente.
Alternadamente, o rodízio.
Porque decrescente alternadamente se supõe que é do mais antigo até o menos.
Para mim, decrescente é mais antigo.
O acesso ao cadastro.
É, eu acho, com toda.
O acesso ao todo respeito, cadastro.
O decrescente já, mandou para já esclarece, né?
Acordo.
É da Dilce?
Não, nosso.
Pode ficar assim, então?
O que é isso, cara?
Então, a redação é essa, né, que eu já vi, o primeiro caso, inserindo o afastamento, e o parágrafo único, a designação observará a natureza do processo, onde ocorre o impedimento ou afastamento, e a ordem decrescente de antiguidade na respectiva sessão.
Fecha. Uma reunião essa semana, segunda-feira.
Essa ordem decrescente é a partir da antiguidade do que está sendo substituído?
Não, da sessão.
Da sessão, na ordem da sessão.
Decrescente de antiguidade na respectiva sessão.
Ah, não, esse aí é o que eles...
Então, por exemplo, fosse um caso...
E vai fazer um para nós.
Aí fosse um caso de segunda sessão, começaríamos o doutor André. Um caso de primeira sessão com Vossa Excelência.
Que também fica pedindo para eles.
Terceira sessão com Vossa Excelência. Um caso de primeira sessão, o doutor Nelson.
Vamos baixar, depois sobe.
Perfeito.
Faz esse caminho. Senão a gente não roda.
Senhor presidente, me permite só mais uma intervenção?
Sim, claro.
Uma observação, se possível.
Pois não, claro.
Eu acho que com relação ao impedimento, não vejo muita dificuldade, porque nós teremos, eventualmente, um processo ligado a, por qualquer motivo, ao impedimento do julgador. Então, designa alguém para, naquele caso, atuar e julgar. Nos casos de afastamento, considerando que a turma decide matéria das três sessões, a designar um em razão, porque como disse, observar a origem da sessão, no caso de afastamento, aquele então designado, não no impedimento, mas no afastamento, em férias, por exemplo, ele decidiria sobre todas as sessões, o indicado. Ou teria que se indicar de cada sessão um desembargador para compor o quórum dos processos referentes à respectiva sessão. Não sei se me fiz entender.
Sim.
E como temos três matérias discutidas por três desembargadores, um desses desembargadores que julga todas as matérias das sessões sai em férias. vou designar um substituto para ele, observando a origem, mas aí nós teríamos, ele vai julgar nas outras sessões, matérias das outras sessões também. É, eu sei que como é nova, né, a turma tem uma experiência, as questões vão surgindo a partir exatamente dessas situações ocorrentes. Né? Então, é só uma dúvida com relação a isso. Se no, na hipótese de férias, por exemplo, de férias de um desembargador, se haveria necessidade de designarmos. Aí, se designar juiz, ok, se resolve o problema. Mas, se for para desembargadores, e já está previsto isso agora no ato, pelo que Vossa Excelência leu, se não seria adequado a designação, então, de 3 desembargadores para cobrir a férias de um desembargador. Cada desembargador desse votaria exclusivamente naquelas matérias atinentes a respectiva matéria decidida pela turma nesse período de férias, do titular. Não sei.
É que no período de férias haverá designação de um juiz de primeiro grau para receber o acervo. Então nós vamos chamar...
Mas é que no ato está dizendo que na ausência, né? Nas férias, o doutor Nelton levantou essa questão, Vossa Excelência acolheu, no caso de impedimento e afastamento. Então, aí só para ficar claro, então, no impedimento é o desembargador e nas férias é o juiz?
É o juiz.
Não,
no afastamento seria o juiz de primeiro grau, como a gente faz nas turmas, o desembargador indica alguém, é o juiz tal, a presidência designa para aquele mês. Então, esse juiz que for para lá vai assumir o encargo de julgar o processo de qualquer tema que ele encontre e que esteja pautado. A preocupação maior é com relação ao, agora sim, aspas, rodízio dos desembargadores, né, e a forma de indicação, que ficou meio, na resolução, não ficou bem definido.
Mas eu acho que a preocupação, ela volta ao que eu falava anteriormente. Se o desembargador optar por não indicar nenhum juiz convocado, em situações de urgência, terá que haver um desembargador que responda.
Mas é a ordem regimental de lá. Mas é a ordem regimental.
E se tiver que participar de sessão para compor quórum?
Que é aí esse parágrafo. É o artigo 2º A e o parágrafo. Porque lá são só 2, são 3, né? Por isso a preocupação com esses afastamentos, impedimentos. Hoje nós estamos lá, o doutor Neide que está respondendo pelo gabinete C, né? Amanhã, estimamos todos, será um desembargador ou uma desembargadora, o mais novo que compuser o colegiado. Então, a preocupação passa daí, né? Quando um deles estiver impedido ocasionalmente, né? Porque o que eu queria evitar é a gente ficar chamando o juiz de primeiro grau para os afastamentos, entendeu? E sim ficar concentrado no tribunal. Porque, na verdade, a turma regional é um braço do tribunal, ela não é um tribunal.
Então, mas volta à questão colocada pelo doutor Wilson, na hipótese de não haver juiz convocado e o desembargador tendo que substituir eventualmente o componente originário lá da turma, será apenas um desembargador para julgar todas as matérias ou também aí vão ser convocados 3 desembargadores para participarem de uma sessão? Não, né?
É, com todo respeito, não estou entendendo bem, porque se
a pergunta, então,
dois,
eu faço de outra forma. Será obrigatória a convocação de juiz no caso de férias?
É.
Porque aqui não é. Se eu sair de férias e eu não quiser convocar
lá,
ninguém...
Nós não vamos ter quórum. Então, vai ser obrigatório. Aqui nós temos a turma nossa... De regra são 5, então fica fácil resolver. Lá são 3. Então, se um dos 3 tirar férias, a turma não pode funcionar com 2. Certo? Então, o certo é convocar um juiz de primeiro grau para preencher esse terceiro posto.
Ah, tá. Se é assim, então...
Senhor presidente, por gentileza, eu não ia me manifestar, mas diante do fato do assunto ter ido muito adiante, A gente tem aquele problema na convocação de juiz se o afastamento for por menos de 20 dias, né? Ah, acho que, salvo
acho que não,
engano,
mas, né?
tem. Está expressamente previsto que abaixo de 20 dias não se pode convocar.
Acho.
Eu...
É?
Isso mudou,
acho que era 21,
né? Abaixou para 20.
Abaixou para 20, mas tá abaixo de 20 não.
Tá bom.
É só para não dar um eventual conflito nessa convocação, se efetivamente ela for menor do que 20 dias.
Mas aí o colega.
Bom, então...
Desculpa, questão de percepção, falha minha. Eu não estou entendendo bem.
Não, porque Vossa Excelência está dizendo, e os colegas estão referendando, que, por exemplo, no afastamento por férias, será convocado um juiz de primeiro grau. E aí existe uma previsão, só o melhor juízo, existe uma previsão de que aqui no tribunal é assim. Quando nós nos afastamos por menos de 20 dias, nós não podemos convocar ninguém.
Sim.
E isso poderia... É uma situação que seria possível acontecer no braço de Mato Grosso do Sul.
Porque são só três, né?
Não.
Esse é o ponto. Então, mas eu acho que aí nós conseguimos resolver dentro do regimento. Né? Com uma indicação episódica, inclusive aqui de um desembargador, observando essa regra decrescente e a matéria, né? Acho que aí nós conseguimos resolver. Mas se aparecer um outro problema, alguém aqui já disse com toda a propriedade... que a questão da turma regional é uma questão nova, né? Então, pode acontecer coisas que imprevistas até agora. E se acontecerem, nós tentamos resolver pelo regimento, e se observarmos que se repete, nós podemos pensar numa redação que resolva as questões todas.
Presidente, me permite? Como feito foi, a proposta foi incluída em mesa, eu confesso que por ter votado anteriormente nos demais feitos, eu não tinha lido, né?
Sim.
Mas agora, na discussão, enquanto ela ocorria, eu abri o regimento. E me recordo de que, no âmbito das turmas de São Paulo, sempre que se necessita convocar alguém para compor quórum,
tem
uma regra, mas a convocação independe de ato do presidente do tribunal. Nós mesmos, no âmbito da turma, convocamos os colegas. Né? E o artigo 53 trata exatamente da convocação de desembargadores de outros órgãos fracionários do tribunal para se completar quórum nas sessões de turmas, observada a ordem de antiguidade em sistema de rodízio. E há os critérios, e ainda mais à frente, no parágrafo 3º, ressalvadas as hipóteses de licenças, férias e afastamentos, as convocações serão feitas em sistema de rodízio e conforme a ordem de antiguidade no respectivo órgão fracionário. Nós temos, então, uma normatização no regimento que abrange boa parte das questões e que eu acho que deveria ser aplicada também à turma regional. Nos casos omissos, pelas peculiaridades que eventualmente surjam decorrente desse afastamento geográfico, né, da turma regional, aí sim o presidente convocaria os casos, porque senão nós corremos o risco de, por resolução, tratarmos diferentemente do que o regimento trata com as turmas aqui. Né?
Mas o problema é que lá são três.
Sim.
Então o presidente da turma regional convoca?
Se for para compor o quórum,
nós... Com todo respeito, não acho correto.
É o que o regimento prevê, presidente.
E aqui nós poderíamos colocar essa exceção, porque a turma regional é uma exceção.
É uma turma do tribunal.
Mas excepcional, tanto que ela só tem três membros.
Nós tínhamos turma de três no crime até esses dias. Nem por isso o presidente do tribunal convocava. Não é verdade?
Eu acho que nós temos uma regra aqui que...
Eu receio que por resolução nós criemos exceção à regra regimental.
O meu receio é que, se nós não tivermos uma regra clara, a turma regional será considerada um tribunal a látere, como já está acontecendo, de certa forma, no ambiente de Mato Grosso do Sul.
Não, senhor presidente, se me permite, então, já que eu iniciei essa questão no outro... Eu não, o governador Nelton... E acho que o desembargador Nelton disse, acho que venha com aquilo que eu havia dito antes, que o artigo 53, que já prevê a convocação pela ordem, né, de antiguidade, mediante rodízio e tudo mais. Quando eu referi três desembargadores, na verdade, o que, que eu queria dizer? Vamos imaginar que é uma sessão marcada. Nessa sessão, nós teremos 300 feitos para ser julgados. Desses 300 feitos, 100 dizem que a competência é da primeira sessão, 100 da segunda e 100 da terceira sessão. E há um dos três desembargadores, um afastado por férias, né, dentro dessa turma recursal. Aqueles 100 processos em que a competência é da primeira sessão, observaria-se uma convocação, pelo mais antigo, em sistema de rodízio, que tenha competência dentro daquela sessão. Os outros 100 da segunda sessão, da mesma forma, convocaria para aquela sessão específica. Não é que os três vão julgar tudo, não, pelo contrário. Um julgaria no lugar do 100, o outro da segunda sessão os últimos 100, e da terceira sessão os últimos 100. Nós observaríamos o artigo 53, né? Faríamos o sistema de rodízio, observaríamos o julgamento por um desembargador, né? Nessa sessão específica, e esse processo seria julgado virtualmente, seria simplesmente lança no sistema, tivesse sustentação oral. Participa da sustentação oral dentro cada um da sua competência. Enfim, é nesse aspecto que eu estava fazendo referência àqueles três. Né? E aproveitando agora a intervenção do desembargador Nelton, me ocorreu esclarecer melhor aquilo que havia dito.
O entendimento que me parece é que realmente o artigo 2º, letra A, com este parágrafo, resolve essa questão, porque nós estamos levando em consideração a natureza das lides e a antiguidade. Então, se tiver 100 processos da segunda sessão, será um desembargador da segunda. Se tiver 100 da primeira, 100 da primeira. Se tiver 100 da terceira, um desembargador para o 100 da terceira. Teremos três desembargadores. E, preferencialmente, pela via eletrônica, por uma questão que eu tenho que observar, como gestor aqui, que é da economicidade, que inclusive hoje é um preceito profundo no direito administrativo. Né? Porque normalmente, todos nós sabemos como são feitos os julgamentos, as pessoas leem antecipadamente, já têm a sua convicção, não é? Então lançam os votos. Se tiver alguma dúvida, pode pedir vista. Se quiser discutir, é outra história. Se fizer por videoconferência, dá para discutir da mesma forma. Por isso que eu coloco aqui, preferencialmente, a forma eletrônica, num comparecimento episódico. Né? Agora, o dia que tivermos o nosso terceiro componente, ele irá morar em Campo Grande, como foi feita a exigência para os dois colegas que lá estão. Aliás, a exigência da resolução. Né? E férias, convoca-se um juiz de primeiro grau, né? E questões episódicas podem ser resolvidas pela ordem regimental de substituição. Agora, se acharem também que essa regra é ociosa, para mim não tem problema, só que gostaria que ficasse bem claro, de alguma maneira, né, que a turma regional é um braço do tribunal, ela não é um tribunal a látere, como tem sido confusamente entendido no âmbito de Mato Grosso do Sul, pelo menos até uns dias atrás.
Presidente?
Pois não.
Não, eu fico curioso para saber a opinião do próprio desembargador federal, Jean Marcos. Quem sabe ele tenha alguma reflexão que pudesse nos abastecer aqui pela experiência que ele tem da vivência no próprio órgão fracional, não?
Pois não. A palavra está aberta. O doutor Jean se manifesta livremente.
Sim. Obrigado, presidente. Obrigado, desembargador André, pela oportunidade. De fato, essa situação causa realmente uma perplexidade, dada a natureza da turma, porque ela acumula a competência das três sessões. Né? Eu
proporia que essa designação do substituto regimental independesse da origem do desembargador que vai substituir. Já que a turma acumula feitos das três sessões de julgamento, não há sentido separar julgadores por sessão de julgamento. Então, aquele que vai substituir regimental para compor o quórum deve ser designado independente de qual sessão é a sua origem. Né? É diferente o caso, o impedimento já é mais fácil de resolver, porque em situação de emergência, regimentalmente, o feito vai para o mais moderno. Então, se eu sou impedido, eu sou da cadeira B, em havendo uma emergência, o feito já vai ser redistribuído para o colega Ney, aqui no caso Mato Grosso do Sul, hoje. A situação mais difícil é para a composição do quórum. Essa é o objeto do conflito aqui dessa discussão. Então, é nesse ponto que eu acho que tem que ser resolvido. Proporia a designação independente da origem do desembargador, do colega, já que a turma acumula a competência das três sessões.
Mas aí nós temos problemas de que o colega vai julgar fora da competência funcional dele.
Sim, mas é dada a natureza da turma. Imagina uma turma criminal, se tivesse uma turma criminal com três desembargadores e houvesse um afastado, teríamos que pegar um desembargador de uma outra sessão também, né? Eu acho que a situação seria essa.
Mas aí eu penso que realmente nós vamos já temos as quatro sessões com competência funcional, que é absoluta. Nós convocarmos um desembargador criminal, por exemplo, doutor Ali, vai lá para julgar a questão de previdência, nada contra, ele sabe mais previdência do que eu, com toda certeza. Mas a competência funcional a que ele está afeto no tribunal é a criminal. É por isso que eu mencionei, acho que o doutor Wilson entendeu, que é a questão de que se o feito prosseguir para além da apelação, para uma rescisória, ele vai ter que ir para a sessão que tenha competência funcional para aquela matéria. Então, se for um processo da segunda sessão e sobrevier uma rescisória, enfim, ou até um... Enfim, o rescisório, que é o mais comum, iria para a segunda sessão. Então, nós chamamos um desembargador, por exemplo, da quarta sessão, que seria o extremo, para julgar um feito que, se prosseguir para além da apelação, ele vai para a primeira sessão, ou vai para a segunda, ou vai para a terceira, porque para a quarta nunca irá. Eu acho complicado, por isso a ordem, o entendimento aqui de se aproveitar a ordem decrescente de antiguidade na respectiva sessão com referência à competência funcional.
Senhor presidente, posso? Me permite? É só, eu falei da turma criminal só como um exemplo, realmente. De fato, na fase das rescisórias, aí sim, cada desembargador teria que julgar os processos da sua competência na sessão, né? Então, eu entendi. Mas eu falei da turma criminal só como exemplo, né? Porque como a turma regional acumula competência das três sessões, ficaria difícil a participação de três colegas, cada um julgando as matérias da sua sessão. É só nesse sentido.
Eu acho que precisa ser feita aqui uma distinção. Quando nós falamos de impedimento, é um impedimento num processo específico, impedimento por suspeição, por essas situações. Penso que nesses casos a questão se resolve no âmbito da própria turma regional. Impedimento do doutor Jean atua o outro na sequência da antiguidade dentro da própria turma. Eu acho que não vem para cá.
É para votar.
Não, é para votar, porque eles são só três.
São só três, só alguém para votar.
Não tem quórum. Por exemplo, os casos que estão acontecendo, doutor Ney, por exemplo, né? Doutor Ney está impedido em processos que ele julgou. São muitos. Né? Então, não tem quórum.
Ah, na sessão, né? Para votar em sessão.
Não tem quórum.
Tá
essa
certo.
Foi a nossa preocupação, de ter uma regra para esses casos. Vão existir especificidades? Vão. As especificidades poderão ser resolvidas.
E aí eu acho que tem que observar a competência mesmo, né? Agora, quando de afastamento, que são períodos mais extensos e se refere a todo o acervo do gabinete, Aí tem que ser o juiz convocado, como foi dito, ou se não for essa hipótese, realmente não tem como convocar três desembargadores para ocupar uma cadeira. Não sentam três pessoas numa cadeira só. Isso é absolutamente irregular, né? Cada sessão só pode ter um membro ocupando aquela cadeira. Então, aí vai ter que ser uma única pessoa substituindo para todos os feitos. No caso, o juiz convocado, né? Como foi Sim. sugerido.
Mais alguma consideração? Então, a redação proposta é essa, inclusive com a colaboração dos colegas. Podemos votá-lo?
Você pode ler de novo?
Pois não. Artigo 2º, em havendo impedimento ou afastamento de um dos membros que compõe a turma julgadora, que importe na impossibilidade de formação do quórum, preocupação aqui é o quórum, de julgamento, deverá o desembargador federal presidente da turma regional oficiar ao desembargador federal presidente do tribunal regional federal terceira região para indicação de desembargador federal que participará do julgamento, preferencialmente de forma eletrônica. Aqui um parênteses. Nós pensamos nessa redação pela especificidade da turma regional, que atua fora de São Paulo com 3 membros. Parágrafo único, por enquanto. A designação observará a natureza do processo onde ocorre o impedimento ou afastamento e a ordem decrescente de antiguidade na respectiva sessão. Respectiva por quê? Porque se refere ao a natureza da lide.
Não seria conveniente colocar nessa redação preferencial 1?
Já tem. Aonde? Perdão.
No segundo.
No parágrafo
único. A especialização do que tem sessão.
Exato. Se não tiver pessoa disponível, lógico. É
ah, mas sempre haverá,
se
né?
Se refere ao texto, ao caput ou ao parágrafo. O parágrafo ficou assim. A designação observará a natureza do processo onde ocorre o impedimento ou afastamento e a ordem decrescente de antiguidade na respectiva sessão.
Sim, mas quando são férias e não for possível convocar um juiz, por um desembargador, aí seria preferencialmente, porque nós estamos todos em uma sessão de natureza absoluta na competência. Mas lá não é essa situação. Lá eles julgam tudo, a exceção de improbidade e criminal. Então, quem for para lá vai julgar tudo. Se for um desembargador, não tem poder de afastamento por férias, por exemplo. Não há problema nenhum. Eu sei que é mais difícil. Por isso que o desembargador Zauri fez a observação de mandar 3. Se tiver 3 matérias diferentes, 3 desembargadores. Eu acho que não é. Aí vem a observação da doutora Terezinha. Faz sentido. Só tem uma cadeira lá. Não dá para sentar 3 juízes numa mesma sessão. Isso é a minha preocupação. Isso que eu falei, preferencialmente, né?
Mas pelo rodízio da antiguidade na sessão, acho que sempre haverá alguém disponível, né? Não é possível que não tenha ninguém disponível.
Rodízio lá.
Não, aqui, o substituto, se tiver que ser, se acontecer de ser.
Ele fala que vai ser da sessão da matéria específica. Se tiver, como o doutor Zalins disse, 300 processos, 100, isso é um afastamento perfeito, 100 diferentes sessões, o que for para lá vai julgar só todas as matérias. Ele vai integrar uma turma que julga tudo. Porque os desembargadores ao ir pensam na hipótese de mandar 3, ou julgarem 3 diferentes matérias, porque é por causa da dificuldade. Né? Eu estou julgando criminal, eu vou para lá julgar matéria presidencial, mas não dá para fazer isso, porque não dá para centrar 3 desembargadores na mesma turma, na mesma sessão, só pode um. Então ele vai ter competência com os outros 2, que todas as matérias. Eles têm competência. Por isso que a sessão, a turma de Mato Grosso do Sul, é diferente, como você nem se enfatizou, é diferente da situação aqui.
Mas pelo nós que disse...
Nós separados por matéria. Lá eles não estão julgando tudo, a exceção do criminal e improbidade.
Mas, se me permite, pelo que disse o nosso presidente, essa substituição por afastamento e não por impedimento será sempre feita por um juiz convocado. Sim. Então, essa hipótese
nunca
de...
Nunca vai haver a possibilidade de um desembargador ficar nesse tempo de férias do ano.
Bem, eu acredito que não, né? Porque a regra é ser um juiz convocado.
O desembargador não pode substituir.
Então, é.
Pode atuar nos casos de urgência como prevê.
A única hipótese que eu diria é que a sugestão do desembargador só isso aplicasse, né? Nas outras, não.
É, mesmo no caso de afastamento, se tem licença de saúde, é convocado no desembargador.
Esse longo afastamento, férias, as licenças... É um convocado, né? A pessoa, o titular da cadeira sugere, a presidência nomeia e resolve, né?
Pode. Só faria uma. Sem nenhuma. Com todo respeito. Eu tiraria dessa redação o em havendo. Há um costume aqui no língua portuguesa que eu acho.
A designação.
Em havendo. Não, havendo.
Tá bom.
Bom, só para esclarecer, nesses casos de impedimento, significa que qualquer um de nós vai tocar esse processo do começo ao fim, não é só participar...
Não, julgar na sessão.
E quem vai despachar no processo que o desembargador está impedido? Quem vai dar impulso?
Se ele está impedido, não é questão de quórum.
É só quórum. Ele é suspeito, ele não pode despachar nada no processo. Então precisa ficar claro isso.
Mas está claro.
Mas o desembargador Terezinha, o processo vai para o substituto regimental. Eu já peguei esses processos aqui em que estou impedido.
Foi o que eu ouvi ele
falando. Nós já procedemos a redistribuição para o substituto regimental. Quanto a isso, eu acho que está tranquilo. O que está complicando aqui é a composição do quórum.
Desculpa, é que como eu não estou aqui com o texto, eu não percebi.
Entendi.
Que me pareceu que ele estava genérico, que não estava especificando.
Escolhendo o aperfeiçoamento linguístico do doutor Navarrete, havendo impedimento, ou afastamento, muito ento, né? Mas enfim, a língua portuguesa tem isso, né? Havendo impedimento ou afastamento de um dos membros que compõe a turma julgadora, que importe na impossibilidade de formação do quórum de julgamento, deverá o desembargador federal presidente da turma regional oficiar o desembargador federal presidente do Tribunal Regional Federal para indicação de desembargador federal que participará do julgamento, naquele caso, né? Preferencialmente de forma eletrônica. Aqui, essa parte final é por uma questão de economicidade administrativa. E depois, o parágrafo: a designação observará a natureza do processo, que aí nós preservamos a competência funcional das sessões, onde ocorre o impedimento ou afastamento, e a ordem decrescente de antiguidade na respectiva sessão. Desembargador vice-presidente, por favor.
Fazer uma pequena observação.
Som.
Essa questão de competência funcional...
Som.
Essa questão de competência funcional já aconteceu na minha sessão de faltar, inclusive da outra turma criminal, e nós convocarmos ou convidarmos um colega de uma turma civil, da primeira sessão, né? Então, não sei se essa situação de competência do originária, como disse o desembargador Jean Marcos, é relevante para tomarmos a qualquer decisão, né? Agora, o que me chamou a atenção na intervenção do eminente desembargador é a configuração do problema que demandaria uma regra, que aparentemente não é um problema de impedimento ou de afastamento. Essa situação, mesmo porque para a composição do quórum pode eventualmente ser necessária, sem que haja impedimento nem afastamento, o sujeito pode eventualmente chegar atrasado, ter um problema de saúde, existir uma série de contingências que circunstancialmente podem demandar a composição do quórum. Isso é muito comum Isso é muito comum. Então, se o assunto é esse, talvez a gente poderia focar só nesse problema, né? Para a composição do quórum...
Mas ele está escrito.
Não, não, mas aí afastamos essas questões de impedimento, afastamento, as hipóteses em que tem lugar a situação, essa circunstância. Mas a circunstância é a mesma. Então, para a composição do quórum, na ausência de um membro natural ali, procederemos de uma determinada forma, e a forma seria eleita pelo colegiado aqui. Nós elegeremos. E pelo que eu entendi do desembargador João Marcos, não seria em conformidade à matéria ou à sessão, mas poderia ter a ordem de antiguidade, inclusive no tribunal, porque ali é uma câmara, uma turma, e não tem uma especialização. Eu ficaria inclinado a pensar dessa forma, de que não falar de impedimento, não falar de afastamento, quais são essas hipóteses de tempo de férias ou coisa que vá, se pode convocar, não pode convocar. Faltou gente para compor o quórum. Como é que resolve aquele problema? Dessa forma, nós vamos chamar fulano. Qual é a vez? É do fulano. E é assim que acaba. Parece que essa é a vertente, não sei se aborda ou enfrenta a dificuldade sentida pela turma, que essa aqui é uma questão, né? Fiz essa ponderação para reflexão dos colegas.
O que acontece é o seguinte, tem quórum para a sessão, mas não tem quórum para votar um determinado.
Então, que seja. Não, a composição do quórum se faz de que maneira? Esse é o problema. O problema não é a razão pela qual o quórum não está composto. Se foi por impedimento, afastamento ou atraso. Não há quórum, como é que nós compomos o quórum? Aqui no tribunal, nós chamamos um colega da sessão. Esgotada a possibilidade, que já aconteceu, nós chamamos um colega, no meu caso, foi da primeira sessão que veio.
É tudo como está no artigo 53 do regimento.
É observar o regimento.
Eu penso que não deveria desbordar que daí.
Aparentemente resolve esse problema, talvez fazendo algum tipo de acréscimo, assim, mas uma redação até mais enxuta, na verdade. Que é no sentido de poderão ser convocados desembargadores de outros órgãos para se completar quórum na sessão na turma de Mato Grosso do Sul, observada a ordem de antiguidade em sistema de rodízio. E a referência ao rodízio está no regimento. Para ficar claro que será assim.
Ele vai chamar o quê?
Enfim.
Que é uma turma lá, vai chamar.
A preocupação foi com relação ao número de colegas. São só três. E o que foi cogitado, quando se informou a resolução 33, foi levar em consideração. É por isso que eu mencionei decisório. Se o processo tiver que voltar para o nosso colegiado em São Paulo, ele volta para a sessão que tem a competência funcional para aquele caso. Embora seja uma turma com competência plena, menos a criminal e em parte administrativa, se ele tem que voltar para cá, ele volta para a primeira, para a segunda ou para a terceira. Então, essa foi o que...
Mas no caso de ausência de um dos integrantes lá, difícil, uma ausência eventual, dificilmente a matéria será de uma única sessão, como foi dito aqui, e será chamado um só desembargador, e aí não importa qual a sessão em que ele atue aqui. Né?
Se vossas excelências entenderem que isso é conveniente, para mim está bom, eu quero resolver essa questão, né? Para que a turma regional de Mato Grosso do Sul tenha o lugar que é o dela, como um braço do tribunal. Se acharem que tem que ser pela ordem decrescente de antiguidade no tribunal, nós vamos ter 52 colegas disponíveis para ir suprindo pela ordem decrescente de antiguidade. Aí, independentemente da matéria.
Não, tá bom, deputado.
Eu sugeri que nos casos que não contemplados de matrícula por um outro, observaria o regime interno desse tribunal. Aí você deveria, na situação, para não abarcar tudo de uma vez. Né? Eu acho bom que o parceiro em fez e as sugestões para ele. Ele coloca um outro cenário.
Um parágrafo segundo.
Um caso, né?
Não dá para aplicar a regra do regimento, porque a regra do regimento diz que para a primeira turma convoca da segunda, para a segunda convoca da primeira, aqui conforme as competências de sessão. Não, essa situação não dá para encaixar a turma regional.
Que não tinha na criminal,
foi por causa
da primeira sessão. Acontece isso.
Acontece.
Sim, mas aí seria uma exceção, né?
Por isso que eu falo.
É caso isolado, como está? Assim está feito. Tá.
Porque a regra aqui do regimento é diversa. Quando é sessão, tem também a hora. A primeira convoca da quarta, a segunda da terceira, tarará. Quando é turma, a primeira. Então tem. Como a regional não é nenhuma dessas, tem que ter uma regra própria para a regional.
Então, mas
não dá para encaixar aqui. Então,
mas justamente, como é uma turma, não é uma sessão, não dá para, em função de uma sessão ou outra. É uma turma com competência cumulativa. A competência do tribunal.
Sim, mas tem que ter uma regra específica.
Eu, se fosse fazer uma regra, seria a ordem de antiguidade do tribunal. Tem 45 colegas que seriam aptos. Não haveria falta de elemento humano para compor o quórum lá, certamente.
Sim, eu entendi, mas o que eu estou falando não é exatamente disso. Estou falando que não tem como aplicar a regra do regimento da forma como ela está escrita. Tem que ter uma regra específica para
a
turma regional.
Eu penso nisso, até porque, se Vossa Excelência recordarem, quando foi cogitada, votada a resolução 33, ela deu muita ênfase para a questão da competência funcional, né? A origem dos processos. Todos lembram disso, os processos foram tirados de todas as sessões. Claro que lá ficou com competência mista, né? E a regra é, no caso do processo prosseguir para além da apelação, vai para uma sessão específica. E a ideia aqui foi preservar essa orientação para os casos designação de um colega para quórum, né? Tirada a sessão de onde da sessão correspondente à matéria que vai ser votada, até enfim,
e acho
respeito, ficar, não fazer com que alguém que não está no dia a dia do processo, claro que todos têm amplo conhecimento, todas, mas que venha a pessoa mais especializada naquele ponto. É para evitar pedido de vista, enfim, para evitar alteração de jurisprudência, né? De repente está pensando diferente, ou enfim, como no meu caso, por exemplo, estou fora de tal matéria há tantos anos, tenho que ir para lá, como é que eu vou fazer ali? Vou ter que estudar tudo, de repente eu chego a uma conclusão dissonante do que a própria sessão a qual eu não pertenço vem se orientando. Por isso essa ideia de se eleger dentro das sessões pela ordem decrescente, doutor
Nelson. Parece-me que essa vinculação do colega com a matéria tem sido observada, ou foi pensada, pelo menos, com relação ao 942, lá da turma regional. Até gostaria de consultar o desembargador Jean se já aconteceu alguma divergência que exigisse a ampliação do quórum para saber o critério de convocação.
Ainda não, desembargador Nelton.
Todos unânimes até agora. Mas pode acontecer a qualquer momento, né?
Nesses casos de divergência, nós estamos retirando para a gente amadurecer, fazer a reflexão a respeito da matéria, né? Para evitar exatamente a convocação, né? A ampliação. Mas vai acontecer. Uma hora ou outra vai acontecer. Mas, por enquanto, nós conseguimos contornar.
Mas aí essa regra aqui pode ajudar, né?
Sim.
Porque é uma falta de quórum, vai ter que compor um quórum para nós.
Mas assim, no dia...
Essa regra pode ajudar.
Não pode chamar juiz? Não pode chamar juiz? Não pode chamar juiz?
A ideia, quando se formou, é chamar o juiz convocado.
Então, senhor presidente, eu acho
que...
Foi cogitado aqui para a questão de compor, que é o que está acontecendo, né? E outras coisas, que a ideia era chamar a juiz para compor o 942.
Com certeza.
O doutor Nelson quer falar?
Que aí, se você me permite, eu acho que aí... eu nem sabia dessa situação da suspensão dos processos para efeito 942. mas eu acho que isso, de certo modo, justifica aquele raciocínio inicial que desenvolvi. Por quê? Vamos imaginar que os processos, voltando ao exemplo do 100, né? Vamos dizer que exista hoje lá 100 processos aguardando solução pelo 942. Esses 100 processos que são afetos à primeira sessão, eles seriam submetidos ali, pela ordem de preferência, aos desembargadores componentes da primeira sessão. E assim, da mesma forma, da segunda e da terceira, para resolver os processos da turma regional ligados exatamente à competência, não é? Porque eu me lembro que quando foi instalada a turma, se eu não estou enganado, eu me lembro de ter lá, na época, foi convocado um desembargador, como convidado, um desembargador de cada sessão. Se eu não estou enganado, o doutor Becho foi pela primeira, a doutora Mônica Nobre foi pela segunda sessão, e o doutor Jean, que já era do previdenciário, pelo previdenciário. Essa foi a ideia da composição original da turma, pelo que me lembro. Então, eu, sinceramente, eu não estou propondo que três desembargadores sentem numa mesma cadeira. Não, não estou falando de cadeira, eu estou falando de processos. Ou seja, uma determinada gama de processos seja submetida ao assento de um desembargador que tem o seu assento na respectiva sessão. E assim nas outras. Né? Então, só para ficar clara, a minha ideia é essa. Porque, na verdade, se dá uma unidade de julgamento da turma, uma vinculação ao tribunal pela sua competência funcional, pelos demais integrantes do tribunal que tratam daquela matéria respectiva, não é? Então, é dentro dessa configuração que eu havia feito aquela proposição inicial, só para deixar assim, um pouco mais claro o que havia colocado lá atrás. Senhor presidente, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade.
Eu só distinguiria, com todo o respeito, senhor, uma coisa é o quórum originário da turma, outra coisa é a ampliação de quórum. A situação que é tratada pelos originários, onde a ampliação, tudo bem, eu até concordo, possa ser feito isso que sugerido pelo desembargador. Mas a situação de quórum originário, que ele vai compor um dos três, que foi afastado ou está impedido, aí sim, eu gosto, acho que essa regra que se chegou aí até agora. Agora, ampliação do quórum, sim. Aí não há problema dessa regra ser observar a especialidade do desembargador que vai jogar, né? Em relação à matéria do julgamento.
Mas, de toda sorte, nesta regra aqui, mesmo na ideia de Vossa Excelência, está sendo observada a especialidade. Também. Né? Também. Porque imaginemos, como diz o Dr. Wilson, né, que numa sessão tenha um impedimento que envolva 10 processos da primeira, 10 matérias, né, 10 da segunda, 10 da terceira. Né. A ideia é justamente que chamar desembargadores com a especialização.
Mas na mesma sessão haveria 3 desembargadores em sessões diferentes?
Tem uma solução.
Mas só para aquele processo.
Tem uma solução para isso. Convocam-se sessões extraordinárias para o mesmo dia, a uma hora, outra uma e meia, a outras duas, cada uma para uma competência, e aí cada um senta na sua cadeira. A gente faz isso na turma quando há necessidade de votar o juiz convocado em uns processos e o desembargador titular em outros. Quer dizer, isso é possível de resolver. Agora, de fato, numa sessão, não dá para ter mais do que uma pessoa ocupando uma cadeira só. Faz 3 sessões no mesmo dia e isso é resolvido.
No caso que Vossa Excelência menciona, isso fica ao critério da turma. Mas pode, a presidência da turma conversa com os colegas e vai dividindo para ela ter a vida própria, digamos, né?
Agora, eu estava aqui pensando uma outra coisa. Se a regra é objetiva e já está pré-estabelecida, para que é que precisa passar pelo presidente do tribunal? como nós fazemos aqui nas convocações entre turmas, havendo uma regra objetiva, o próprio presidente da turma regional não pode diretamente convocar o juiz, o desembargador de outra turma, já que tem uma regra, é o mais antigo, depois o outro, como nós fazemos aqui. Porque é uma burocracia que, de repente, pode criar uma dificuldade, num caso como foi sugerido, o desembargador passa mal indo para a sessão, alguém tem que assumir rapidamente. Isso poderia ser menos burocrático do que passar pela presidência. Não está me parecendo que haja necessidade disso.
Eu penso que, com todo respeito, às vezes nós estamos tratando aqui de algumas situações extremas, né? Que não são a regra do dia a dia, né? O que eu penso aqui é que, realmente, por conta da especificidade da turma regional, o que nós fazemos na turma, na verdade, é oficiar, né, para o presidente da outra turma, para ele indicar um colega. Quer dizer, não tem uma convocação.
Não, não é uma convocação.
Então, veja, fica...
Mas difícil. Acho que nem vai para o presidente, porque a regra já está posta
no
regimento.
Não vai, mas veja, a turma regional tem especificidade. O presidente da turma regional vai oficiar para quem? Para o presidente de qual turma?
Poderia oficiar o presidente da turma referente, me permite? Referente àquela respectiva competência. Se tem processo lá para serem julgados referente à primeira sessão, oficia-se ao presidente de coordenador da primeira sessão, da segunda e da terceira. E aí o controle desse rodízio e a antiguidade seria feita dentro das próprias sessões temáticas.
Mas aí nós temos que criar uma regra para isso, porque desembargador coordenador de sessão, a coordenação das sessões, questão que foi criada na gestão do desembargador Mayra Maia, parece que não contempla esse tipo de atribuição, né, para o coordenador da sessão. Ele definia ali dentro, né?
Não.
Não contempla. Cada sessão, cada turma é autônoma, né? Então, por exemplo, eu estou lá em Campo Grande, por exemplo. Resolvo, sei lá, preciso de alguém. Para qual sessão eu oficio? Para qual turma? Né? Por exemplo, da segunda sessão. Para qual que eu oficio? Para a terceira? Para a quarta ou para a sexta? Ah, mas vamos observar a ordem numérica. Precisaria uma regra para isso. Então, a regra é atribuir um cargo à presidência, né? Que vai observar, pegar lá a lista, porque veja, um desembargador presidente de uma turma convocar um desembargador de outra turma...
Não é a palavra correta.
Esquisito isso.
É só a questão da palavra, né?
É uma questão que a gente tem que preservar aqui também, é uma certa hierarquia, né? Pode haver uma intervenção, não, eu quero fulano, ou não, pode isso, né? Então, tem que ter uma regra que é essa que foi cogitada da decrescente. E eu repito, é por conta da especificidade de Mato Grosso, acredito que Mato Grosso do Sul, acredito que um dia talvez até desapareça, né? Quando nós tivermos os três lá, enfim, ou que a turma cresça. Porque o que existe, inclusive nós estamos cuidando disso, só que eu digo aos colegas com uma certa antecipação, mas nós estamos cuidando disso, de estudar na ADEG. E, por favor, não se apresse, porque o tempo é inimigo do processo e o tempo é inimigo da administração, não só do processo, né? Nós temos um estudo lá na ADEG que eu determinei fosse feito para nós pedirmos a criação de mais cargos para o tribunal, para completar a quarta sessão, completar a primeira sessão e para completar Mato Grosso do Sul com dois colegas. Então, nós vamos trabalhar isso a tempo e modo, seja agora, seja no futuro. Mas vocês sabem como funciona, as coisas têm que ser devagar, ponderadas, conversadas, né? Existem outras regiões que querem também ser contempladas. Então, não adianta chegar lá, eu quero 15 carros, isso não existe mais, acabou isso, entendeu? Então, as coisas têm que ser paulatinas. Ah, preciso de mais 10, para. Esqueçam, não tem mais. Já ganhamos essas 6 varas do Mato Grosso do Sul e ficaremos por aí. por alguns anos. Mas temos que olhar para o tribunal também.
Mas eu devo ir lá.
O tribunal está com um problema. O tribunal tem problema na quarta sessão. Agora os colegas são excelentes, não é isso. Quatro estão se saindo bem, sim. Mas cinco é melhor. Nós temos problema na primeira sessão. Lá tem uma turma com desembargador a menos. Não é justo. Faltam dois desembargadores para a turma de Mato Grosso do Sul, se realmente é justo que ela tenha a composição de uma turma daqui, já que ela é um braço daqui. Né? Então, nós estamos trabalhando um projetinho para ser encaminhado lá para o CJF, né? Talvez na próxima gestão, porque a gestão atual também já, do ministro Herman também já está com pouco tempo, conversando, a gente consiga que isso ande, né? Embora o ano que vem, 2027, não vá ser nada fácil, sabemos todos por quê. Enfim, é isso que eu queria trazer aos colegas, solicito então que vamos votar. De minha parte, se aprovarem, está ótimo. Se não aprovarem, a amizade é a mesma, como se diz por aí.
É isso.
Então, podemos deixar assim ou alguém quer alguma coisa?
Tá bom.
Tá bom? Podemos deixar assim, pelo menos para resolver, até que apareçam outras situações que a gente vá contornando, até que um dia, eu espero que chegue logo, a gente possa ter em Mato Grosso do Sul cinco colegas. Aí a situação se resolve, que é o objetivo nosso. Então, posso considerar aprovada essa alteração? Querem que leia novamente?
Sim.
Fica bem claro? Posso? Querem que leia, doutor Nelson? Sim. Então, vamos lá. Artigo 1º-A. Havendo impedimento ou afastamento de um dos membros que compõe a turma julgadora, que importe na impossibilidade de formação do quórum de julgamento, deverá o desembargador federal presidente da turma regional oficiar ao desembargador federal presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região para indicação de desembargador federal que participará do julgamento, preferencialmente de forma eletrônica. É o texto, o caput. Parágrafo único. Volto a ser. A designação observará a natureza do processo onde ocorre o impedimento ou afastamento e a ordem decrescente de atividade na respectiva sessão.
Perfeito.
Alternadamente. Quer colocar rodízio?
Alternadamente, tá? Já está.
Caráter espacial. Essa palavra é inadequada porque ela tem um caráter espacial. Por isso que se fala em. Como desembargador maior, isso, problema do decrescente, né? Vem da antiguidade, mais antigo, por mais novo, pode ser primeiro. Não tem giro aqui, não roda nada.
A gente não é pizza.
É porque fica claro.
Porque no regimento está em sistema de rodízio, observada a ordem de antiguidade em sistema de rodízio. Eu acho que é como fica mais preciso.
Por mim, eu não acho adequada a expressão rodízio, né? E lembra aquilo que a gente colocava para no tobogã para brincar lá na ribanceira, né? Mas é como o desembargador André falou, irmão. Rodízio, a gente sabe que é uma questão física, dinâmica, não sei. Hein? Rodízio de dois.
Três. Alternado também não é uma expressão correta, porque alternado significa ir e voltar entre dois, né?
Eu acho que pode deixar só a ordem decrescente como está.
A gente já entendeu, né?
Porque todo mundo entendeu,
né? Pode ser assim.
Aí rodízio lembra a pizza.
Por favor.
Rodízio de placa de carro
vamos
também, né?
Sem rodízio. Pode ser. Sem rodízio.
Não é rodízio de pizza.
Também não. Depende da pizza que está primeiro. Não tem.
Pizza é outra coisa.
colegas. Então,
tá bom, né? Tá todo mundo com muito tempo hoje.
É. Pode deixar assim? Pode.
Pode.
Então.
Tem isso também. Tem isso
então,
também.
Tá bom assim? Então, aprovado. Muito obrigado. Alguém tem mais algum assunto a colocar?
Não.
Doutora Mônica não está querendo falar? Fale. Muito bom. Então, eu agradeço, como sempre, a atenção, a presteza dos colegas, das colegas. Agradeço os colegas que estão sempre dispostos ao quórum, seja presentemente, seja por meio da internet. O doutor Zauí sempre prestimoso com a gente, nós agradecemos muito. Agradecemos a doutora procuradora, esperando que ela venha mais vezes. Agradeço nossas funcionárias, nossos funcionários, senhores advogados que estiveram conosco nesta tarde. E nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a sessão.
Obrigado, uma boa tarde a todos.
Você já era. Você já era. Não sou chefe, não.